Bom dia, senhores deputados. Penso que estamos em condições de iniciar a nossa reunião do grupo de trabalho. Eu desde já queria, espero aliás, todos os senhores deputados tenham tido um bom período desta pausa da Assembleia da República, um bom período de férias. Começamos hoje com um conjunto de audições deste grupo de trabalho no âmbito da proposta de lei do Governo sobre os ensaios clínicos. Vai ser um conjunto vasto de audições. Temos já aqui connosco a Associação de Médicos Portugueses da Indústria Farmacêutica. Da Associação temos a doutora Esther Freitas, que é vice-presidente da Associação, a doutora Graça Coutinho, que é presidente, e o doutor Teotónio Albuquerque, secretário-geral. Só para relembrar, nós temos organizado as nossas audições por tempos. O apelo que faço é que, possamos cumprir estes tempos, naturalmente, com a tolerância e a flexibilidade que for necessária. O que está proposto é que a sessão possa fazer uma apresentação em cerca de 10 minutos. Será dada depois a palavra aos vários grupos parlamentares para que possam colocar as suas questões em 5 minutos e depois a sessão terá novamente o tempo de resposta correspondente àquele que for o tempo utilizado pelos vários grupos parlamentares. Temos connosco o grupo parlamentar do PSD, com os seus deputados Miguel Santos e a senhora deputada Conceição Bessa Ruão, o grupo parlamentar do Partido Socialista, a senhora deputada Luísa Salgueiro. O grupo parlamentar do CDS não pôde estar cá, nenhum senhor deputado, mas está a acompanhar esta audição e esperemos também, não temos nenhuma nota, mas por parte do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, e eu que sou coordenadora, mas que faço parte do grupo parlamentar do PCP, Paula Santos. Podemos então se calhar dar início já aos nossos trabalhos. Informo que esta sessão está a ser gravada, por isso peço de facto que possam utilizar o sistema de som. E se dou a palavra à doutora Esther Freitas para fazer a apresentação e que possa trazer aqui a posição e os pontos de vista em relação a esta proposta de lei.
Muito obrigada por nos receberem. Temos muito gosto de estar aqui presentes e de vos transmitir, de facto, o que são os nossos comentários à proposta de lei sobre a investigação clínica que nos fizeram chegar. Eu tenho aqui os contactos, deixei os contactos para se houver alguma necessidade de nos contactarem, poderão ficar com acesso à apresentação, não há qualquer questão neste sentido. O que é que vos queria dizer? Portanto, eu preparei a apresentação por um bocadinho mais de tempo, mas vou encurtá-la e vamos tentar acertar a nossa interação. Portanto, sobre a investigação clínica, é uma atividade extremamente regulada internacionalmente. Portanto, este aspecto é importante porque, quando se fala neste projeto de lei, por exemplo, de regulamentar mais ou pormenorizar mais ou detalhar ou criar normas, há muitas normas internacionais nesta matéria, portanto, chamo um bocadinho a atenção a isso. Um excessivo normativo local pode ser prejudicial à condução dos ensaios clínicos, portanto, da investigação. Portanto, uma pequena nota, portanto, é uma atividade já de si muito regulamentada. É uma atividade que todos sabemos que é importante para o país, traz-nos financeiramente é relevante. Os medicamentos e exames complementares de diagnóstico são pagos, melhora os nossos técnicos médicos e outros investigadores em matéria de investigação, dá empregos múltiplos a entidades CROs, portanto são entidades privadas de apoio aos ensaios clínicos nas suas várias vertentes, com participação, o exercício do próprio ensaio, etc. Que há, portanto, um exemplo dessas é a Eurotrials, que é uma entidade conhecida, portanto, toda esta dinâmica que os ensaios clínicos trazem, de facto, uma dinâmica económica muito importante para o país. Ajuda a criar inovação de produtos de saúde que podem ter grande retorno para nós. Portanto, last but not least, se for criado, por exemplo, um produto nacional. Portanto, não estamos só a pensar nas indústrias farmacêuticas internacionais que cá estão, mas também na própria investigação local, nossa, que pode trazer, de facto, muito retorno, porque estes valores são importantes.
Um ponto que eu acho que é importante ter... Está ótimo. Em termos de ensaios clínicos, é que os ensaios clínicos é a única maneira de haver desenvolvimento e progresso em medicina. Ou seja, é um passo obrigatório no desenvolvimento do produto farmacêutico, do medicamento, para poder haver progresso em termos de tratamento nas várias patologias médicas e não médicas. Okay?
Muito bem. Pronto, para além destes aspectos, obviamente as palavras de esperança que qualquer nova droga traz. Portanto, é algo que todos nós sentimos isto, não quero ser redundante, mas de facto é importante esta, e aliás por isso é que estamos a fazer, estão a tratar de facto de criar uma nova lei mais ágil, mais útil. O problema é que a realidade é difícil em Portugal. Os ensaios clínicos não são competitivos, não têm sido competitivos em Portugal e têm sido desviados para outros países. Inicialmente países de leste, depois países asiáticos e, de facto, onde o valor por doente a pagar é menor, onde os custos são menores e onde as aprovações são muito mais céleres. De facto, tem havido aqui uma grande competição e a Europa tem perdido, não só apenas Portugal, mas a Europa em geral, tem perdido ensaios clínicos. Portanto, temos tido prazos de aprovação alongados em relação a outros competidores, temos um recrutamento de doentes em cada ensaio que é baixo, é importante recrutamento de doentes elevados, ajudam-nos a tirar conclusões rapidamente, é uma dinâmica importante do ensaio. Há demasiada burocracia, tem havido, isto é a nossa opinião sincera, e há alguma arbitrariedade na avaliação, que nós achamos que não deveria acontecer. Há perdas de tempo com avaliações que não fazem sentido, no nosso entender. Por exemplo, a avaliação do acordo científico, um acordo financeiro, com uma SEIC, com uma entidade avaliadora da ética e da segurança do doente no ensaio clínico. Acho que há aqui um exceder, às vezes, de atuação que prejudica a sua atividade core, que é, de facto, aprovar ou reprovar, portanto, emitir um parecer, que é importantíssimo, sobre uma avaliação ética do ensaio clínico. Todas as autoridades intervenientes nas aprovações, como referi, portanto, a investigação clínica é muito regulamentada, há muitas autoridades que intervêm na aprovação do ensaio, nada começa sem uma série de aprovações. Há pouca competitividade nessas autoridades em relação aos prazos de emissão de pareceres. Isso compromete completamente os ensaios. É um dos bottlenecks, é um dos problemas já identificados há muitos anos e que nos fez perder muitos ensaios em relação a esses países, que por sua vez tinham valores per patient mais baixos e outras situações que justificavam outra competitividade. Portanto, há essencialmente quatro autoridades aqui na investigação clínica que emitem pareceres e que são absolutamente indispensáveis à execução do ensaio. São elas a SEIC, a Comissão de Ética para as Ciências da Vida, para a investigação clínica, peço desculpa, o IFARMED, os conselhos de administração das unidades onde se fazem os ensaios e a CNPD, a Comissão Nacional de Proteção de Dados. São quatro bottlenecks importantes. A avaliação, por exemplo, mesmo a própria postura, muitas vezes esgotam-se os prazos legais, podendo, não há postura de ser mais competitivo, ou seja, se eu tenho 30 dias para aprovar, eu vou deliberar no 30º dia, não vou deliberar ao fim de 5 dias se tiver esta situação resolvida. Portanto, não há este feeling de alguma competitividade que esta matéria exige. Também não sei como é que se transmite, mas eu acho que é pouco e pouco. Não tem havido commitment dos investigadores em relação ao número de doentes acordado. Muitos dos investigadores, os próprios médicos hospitalares, e são essencialmente médicos, mas podemos ter farmacêuticos, podemos ter vários tipos de profissionais de saúde como investigadores, não têm o commitment em relação ao que acordam recrutar. E, portanto, torna-se difícil porque nós temos acordos financeiros também com o exterior, com internacionais, em que competimos com uma série de países, e de facto, europeus e muitas vezes fora da Europa, e de facto depois não os conseguimos cumprir aquilo que prometemos. Prometemos 100 doentes em Portugal, porque estudamos e são números viáveis e nos prazos viáveis, e depois as aprovações se atrasam porque os investigadores não prestam a devida atenção por vários motivos que já vou-vos explicar, não conseguimos os números. E então, internacionalmente, eles não querem saber quem é que faz os ensaios. Fazem bem noutro país qualquer, respeitam os prazos, recrutam os doentes que se comprometem, são sérios, entre aspas, na execução, e os estudos migram para lá. E eu acho que todos perdemos, e perdemos estes anos todos com isso.
Oh, Esther, deixa-me só interromper, porque acho que é importante termos esta noção. Eu não sei se as pessoas, de uma maneira geral, sabem qual é o investimento que tem abrir um centro em Portugal para um estudo internacional. Só o facto de se abrir um centro em Portugal, o investimento de uma companhia globalmente é 60 mil euros. Só para o abrir. O que significa, se eu tiver 400 em Portugal, a companhia está a investir 240 mil euros. Só para abrir o centro. O que é que isto implica? Implica que cada vez que uma companhia pondera onde vai colocar um estudo, pondera-se do ponto de vista de investimento e pondera-se do ponto de vista de retorno que tem. E o que é aqui o retorno? O retorno aqui não é um retorno económico, não é um retorno financeiro. é pura e simplesmente ter a previsibilidade do cumprimento daquilo que contrata com o centro ou que contrata com o país. E se nós formos incapazes, por diversas ordens de razões, de selar esse contrato de uma maneira eficaz, é óbvio que o investidor deixa de investir em Portugal e passa a investir na Polónia ou na Bélgica. E, portanto, o desafio que se nos coloca nesta lei é também perceber como é que a devemos construir para que ela se torne eficaz na sua aplicabilidade. Sou pena, daqui por 10 anos, estarmos a discutir as mesmas coisas como estávamos há 15.
Exatamente, continuamos.
Porque esse é o problema. Eu estou na indústria farmacêutica há 15 anos, ou há 20 anos, e há 20 anos que a gente discute a mesma coisa. E o que é facto, vocês vão ver aí num gráfico à frente, que a progressão dos ensaios clínicos em Portugal tem vindo a baixar. Quando a gente olha para um país como a Bélgica, que tem a mesma dimensão que nós, tem mesmo 10 milhões de habitantes, aumenta.
Tem 3 vezes mais.
Portanto, alguma coisa está errada. Num ponto em particular, que é o commitment dos investigadores, provavelmente sai um bocadinho fora do âmbito da lei que estamos aqui a discutir na especificidade, mas eu acho que é um ponto importante, se o quiserem ter em conta, tem a ver com a própria contratualização dos profissionais de saúde nos diferentes hospitais. É óbvio que se eu sou um contratante em termos hospitalares e contrato um profissional de saúde, em que no seu contrato aquilo que lhe é pedido e aquilo que lhe são as suas responsabilidades é apenas e exclusivamente a parte assistencial, é óbvio que eu depois não tenho tempo como profissional, porque a minha entidade patronal não me permite, porque não está contratado, não tenho tempo dedicado à investigação. O que implica que eu, se quiser fazer investigação num hospital, ou faço por carolice, ou faço fora do meu horário de trabalho. E aí estamos a entrar num campo que, para mim, é um campo de não profissionalismo na investigação clínica. E hoje a investigação clínica é algo que é altamente profissionalizado e exige competências altamente trabalhadas para que possa ser feita em condições. O que nos leva à retenção de emprego. Emprego jovem, porque normalmente os nossos jovens estão bem formados e saem das faculdades bem formados. E, portanto, se nós queremos reduzir o desemprego jovem, este pode ser um mecanismo que contribua para esse efeito. Mas para isso temos que nos dotar de capacidade para ultrapassar os constrangimentos que estão ali, alguns dos constrangimentos que estão ali expostos.
Muito bem. Outra dificuldade que temos detectado é que os doentes não sabem com quem onde falar para entrar no ensaio clínico. Tem uma ação passiva em relação ao ensaio. Ou seja, imaginem alguém com cancro que não sabe que naquele hospital de Santa Maria, onde ele tem acesso, que há lá um centro, há um núcleo que faz um estudo que lhe é útil, que lhe pode ser útil. Portanto, o que tem acontecido é que o investigador, o médico, é que tem o protocolo e procura o doente na sua lista de doentes. Não há, digamos, o incentivado doente em procurar esse protocolo. Não há difusão da informação, não há divulgação. Isto foi uma luta terrível durante anos, porque nos era proibido informar, divulgar os ensaios clínicos nas instituições de saúde. Era sempre uma coisa feita muito às escondidas, com muito, e que é crítico, porque obviamente a pessoa interessada é a primeira a querer, a tentar ajudar-se e, portanto, no fundo concorre para a resolução deste problema.
Posso só atalho de foice aquilo que estás a dizer. Aqui, mais uma vez, há uma questão. Nós, às vezes, falamos muito como sociedade que temos déficit de cidadania. Déficit de cidadania implica isto mesmo, ou seja, se eu, como doente ou como potencial doente de uma determinada patologia, se eu souber que com o meu envolvimento num estudo clínico posso contribuir para o desenvolvimento de uma medicação ou de um tratamento ou de um meio diagnóstico que possa vir a ser útil a milhares de outros indivíduos que possam ter a mesma doença que eu, isto é a minha contribuição enquanto cidadania. Agora, se eu não sei, se não me é facultada a capacidade de saber, a questão é como é que eu exerço a minha cidadania. Uhum. Para doar sangue, há campanhas para doar sangue. Eu dou o sangue em função do meu comportamento de cidadania. Se eu tivesse possibilidade de saber que existe um estudo para um potencial tratamento ou diagnóstico na área da diabetes, para o que for, eu automaticamente, através do meu espírito de maior cidadania ou menor cidadania, eu posso contribuir voluntariamente para... Agora tenho que saber.
Nem é só cidadania.
Se eu não sei, é limitante.
É interesse real. Eu acho que mais que cidadania é o interesse real que as pessoas podem beneficiar realmente das terapêuticas. E é um disparate, é um desperdício. As pessoas não sabem. E podiam beneficiar de uma nova terapêutica a custo zero e participar e, no fundo, ser uma win-win situation para todos. De qualquer maneira, o que tem acontecido com estas situações todas é que o investimento externo em Portugal nos ensaios tem vindo a cair, a aprovação dos ensaios tem caído. Em 2010 eram cerca de 100 ensaios por ano aprovados para estas entidades oficiais. E enquanto, por exemplo, países como a Bélgica aprovam 300 ensaios, portanto, países da nossa dimensão têm mais, conseguem trazer para o país, de facto, mais riqueza. Eu tinha aqui uma pequena nota, mas não sei se o nosso tempo é curto, para explicar como é que se processavam os ensaios clínicos na prática, para tentarem perceber um pouco, não sei, talvez, da nossa vivência. Mas isso se calhar vamos saltar, não é?
Vocês fazem gestão do tempo, mas os 10 minutos já foram. Mas,
eu acho que era interessante para se perceber, sinceramente. Porque nós, Exatamente, eu acho que sim, sinceramente, porque é uma realidade que é muito nossa, vocês não a vivem, nunca tiveram provavelmente a trabalhar num hospital, num ensaio, portanto, se explicarmos o que são as nossas dificuldades... Vamos ser concisos, portanto, eu deixar tudo conciso, portanto, como é que se processam os ensaios clínicos, em geral? Os departamentos médicos da indústria farmacêutica recebem, a maior parte dos ensaios clínicos são produzidos pela indústria farmacêutica em geral, grandes multinacionais. Há ensaios de iniciativa do investigador, cada vez mais útil, seja um médico como um de nós, trabalha no hospital e quer investigar, é interessantíssimo e é muito útil. Mas a maior parte, 99% dos ensaios em Portugal ou em qualquer lado, são da indústria farmacêutica. Pronto, então o que é que acontece? Há departamentos médicos dentro de cada companhia farmacêutica. Estes departamentos médicos analisam protocolos, portanto, no fundo, resumos de estudo, são os documentos, sei lá, desta altura, depende do medicamento, analisam-nos e veem e escolhem um ou mais ensaios clínicos que sabem que decorrem noutros países para também ocorrerem em Portugal. Portanto, nós temos essa hipótese de escolher ensaios clínicos para Portugal. Eu, por exemplo, gosto de glaucoma, a minha empresa onde eu trabalho tem produtos para o glaucoma, eu acho que isto é importante, há um ensaio com uma droga que parece muito promissora da minha empresa no glaucoma, eu vou tentar trazer este ensaio para Portugal. Portanto, é esse o papel do departamento médico. O médico analisa, percebe a importância e percebe a ética, as questões éticas, porque às vezes também se põe, e temos que ser verdadeiros nisto. As empresas às vezes arriscam um bocadinho, embora sejam muito regulamentadas hoje em dia, mas já me passaram protocolos para a mão que eu não gostei, do ponto de vista de segurança do doente. E tinha aí, pode ser, não gosto. Do ponto de vista de segurança, não acho que haja um benefício tão grande assim, eu não quero participar neste protocolo, não quero trazer para Portugal. Imagina que eu trazia o estudo para Portugal, dizia, sim senhor, um estudo interessante, glaucoma, temos doentes, o produto é muito promissor, parece ótimo, vamos trazer esse produto. Interesse científico, segurança do doente, interesse comercial da empresa, são as drives que nos fazem escolher os ensaios para cá. Nestes protocolos, o que é que está descrito? O desenho do estudo, como é que vai acontecer? Vão experimentar a droga tal, como é que é, em que alturas, quando é que começa, quando é que acaba, que doentes é que nós queremos incluir. Portanto, há um desenho de tudo isto. Como é que se vai passar a investigação, quantos centros de ensaio mundiais, onde é que se passa, etc. Ao aceitarmos, vamos estar numa corrida. Quando nós dizemos que queremos, sim senhor, vamos trazer este estudo para Portugal, estamos a fazer bem ao país, por um lado, sentimos bem. Trazemos este estudo, é giro, é interessante, é bom, vamos trazê-lo. Mas estamos numa corrida logo com os outros países todos. Porquê? Porque a maior parte dos recrutamentos, portanto, os números de doentes a colocar nestes ensaios são competitivos. E embora nós sejamos lúcidos e digamos, não, eu consigo pôr em Portugal, nesta patologia, nós sabemos as patologias, a prevalência, portanto, nós conseguimos, eventualmente estamos a identificar, já conhecemos os centros de investigação, nós conseguimos incluir 100 doentes neste estudo. É realista. 10 doentes por centro, 10 centros. Parece-me um número possível. E aventamos esses 100 doentes para lá. Eles fazem as suas contas, porque é 100 deste país, 100 daquele, 500 daquele, depende. Pronto, e fazem um bolo, um estudo, uma investigação séria. E depois é muito importante, nós quando damos esta, no fundo este, fazemos este contrato com o internacional, também cumprimos o nosso papel. Estamos a contar com os nossos recrutadores, recrutem esses 100 doentes. O que acontece é que muitas vezes, há uns anos desta parte, há bastantes anos, decidiu-se fazer recrutamentos competitivos, porque deixa de citar, antigamente era 100 doentes por centro e estava à espera que o centro A recrutasse os 100 doentes com que se comprometeu. Houve uma altura que se decidiu de outra maneira, vamos fazer um recrutamento competitivo e isso é a norma hoje em dia. Porquê? Porque se verificou que há centros que recrutam 100, 200, 300, 400, 500 e portanto não vamos estar à espera, a perder dinheiro com países... podem ter um recrutamento menor, portanto, os recrutamentos acabam por ser competitivos. E eu continuo a ter os meus 100 doentes, mas quando atingi o limite, parou, acabou o ensaio. Portanto, muitas vezes o que nos acontecia é que fazíamos uma corrida enorme, conseguíamos as aprovações das SEICs, do IFARMED, do Conselho de Administração, de não sei o quê, atrasadíssimas. Quando começávamos a recrutar, acabou. Estão a ver o desespero que é. O desespero que foi. Isto foi a nossa vida durante anos em Portugal. E a fugir os ensaios todos, não. A seguir já ninguém nos convidava.
O recrutamento tomou estas características, porque em termos de desenvolvimento.
Peço que fale para o microfone, senão não fica gravado.
Em termos de desenvolvimento, os tempos regulamentares para o desenvolvimento do medicamento são estabelecidos e cada vez mais competitivos, portanto, tendem a ser mais encurtados. Portanto, para a própria companhia poder ser competitiva no mercado farmacêutico, tem que respeitar os tempos de desenvolvimento. Um país que lhe atrasa os tempos de desenvolvimento é por isso simplesmente eliminado.
Portanto, os timings, isto para explicar porque é que os timings, nós tratamos tanto com os timings, por exemplo, na lei, a questão dos tempos de aprovação das várias entidades, são cruciais, têm sido bottlenecks para os projetos de investigação.
Por exemplo, deixa-me só, em relação só a esta questão, porque esta questão é absolutamente crucial, porque alguns destes estudos implicam aprovações de medicamentos quer na FDA, quer na EMA. O que implica que um medicamento que custa 1,6 bilhões de dólares a desenvolver pode atrasar um ano se estes prazos não forem cumpridos. E isso implica que um país possa ser tirado do mapa de uma companhia ou de várias companhias, porque depois as companhias falam entre si, porque não cumpriu prazos, ou seja, não cumpriu aquilo que estava adequado. E, portanto, se eu tenho a Polónia ou a Bélgica que cumpriu, a minha opção em termos de investimento é colocar na Polónia ou na Bélgica, não é em Portugal.
Pronto. Depois, imaginem que já está tudo a andar, tudo corre de modo acelerado, os departamentos médicos já identificaram os melhores centros no país, vão falar com eles, marcam as reuniões de início de estudo, de apresentação do protocolo com eles, é apresentado o protocolo, decidido o número de doentes a incluir, prazos, acordo financeiro, portanto é tudo discutido. E imagino que os centros concordam, sim senhor, aquele pagamento por doente, nós temos disponibilidade, temos esses doentes que vocês nos propõem, 10%, parece-nos razoável, sim senhor, nós até gostamos, a droga parece gira, vamos participar. A partir do momento em que cada centro decide participar e que são identificados os investigadores deste centro que participarão no estudo, portanto, habitualmente há um investigador principal e um co-investigador em cada centro, inicia-se a preparação da documentação para submeter às autoridades para a autorização da realização do estudo. E as autoridades são as quais quatro que eu falei, portanto, SEIC, CNPD, Infarmed e Conselho de Administração. Enfim, uma série de documentação, antigamente era uma documentação, agora é um CD. Mas pronto, para se perceber que isto tem time, tem trabalho, tem uma dinâmica muito grande. Aguardamos, quando tivermos a autorização de uma série de entidades, pedimos a autorização ao Conselho de Administração de cada centro individualmente e aqui com o Centro de Investigação decide-se essencialmente o acordo financeiro. Portanto, quanto é que vamos pagar à instituição e pagando tanto ao investigador, quanto é que propomos, por doente, o que é que se está a pensar. Portanto, a instituição tem que dar o seu agreement, obviamente, que depois sai-se fazer lá. Problema aqui, antigamente não havia timings para o Conselho de Administração do hospital, por exemplo, onde que é um centro de investigação, aprovar o ensaio. Portanto, nós tínhamos aquelas aprovações todas, chegámos ao Conselho de Administração, o administrador estava de férias durante um mês, dois meses, e nós a vermos os prazos a esgotarem o recrutamento e não temos a aprovação, porque sem a aprovação do centro nós não podíamos iniciar o ensaio. Podíamos ter tudo para trás. Portanto, vejam, portanto, por isso é que nós, uma das sugestões que damos é a submissão simultânea dos pedidos de autorização a todas as entidades e os prazos curtos. Mas já mostro, portanto, as nossas ideias. Pronto, seguindo. Pronto, uma vez, imaginem que tudo corre muito bem, temos realmente os centros todos aprovados, toda a gente contente, temos tudo aprovado e vamos começar um ensaio. Temos que fazer uma reunião de início de estudo, com os investigadores, com as study nurses, com as equipas de investigação, com toda a gente, a farmácia, quem lá tiver que participe no estudo, para informar o que é que se vai fazer com este estudo, como é que são os doentes. Vamos relembrar o protocolo, detalhar, é uma aula de tipo, mas que é muito importante. É muito importante, eu não consigo andar mais depressa, é porque depois não se percebe a ideia. É muito importante para as pessoas se aperceberem do protocolo e depois funcionarem bem, vai o monitor do ensaio, também já se apresenta, que vai ter a ligação com o investigador principal e que vai colher os dados do estudo. Portanto, há um trabalho muito entre o médico, muito fechado entre o médico e o monitor. Por isso é que uma das sugestões que nós damos, por exemplo, é de facto do médico, do investigador, tem que ter disponibilidade para o estudo, para as reuniões de estudo, porque são reuniões de início de estudo, reuniões muitas vezes intermédias e reuniões de fim de estudo, muitas vezes internacionais, em que ele tem disponibilidade para ir. O que acontece muitas vezes é que não vai, delega, É esse fato de commitment que eu acho, essa responsabilização do investigador também é importante. Em relação à lei específica, esta lei, ficamos muito satisfeitos de analisar, porque achámos que, de facto, há aqui uma melhoria franca em relação à lei dos ensaios clínicos anterior. Os nossos aspectos positivos são a redução dos prazos de emissão de pareceres pelas diferentes entidades que, de facto, tinham que autorizar a investigação clínica, seja ela ensaio clínico ou medicamento, que é aquele que nós fazemos, ou outro. A inclusão de prazos para a aprovação do acordo financeiro pelo centro de investigação, que antigamente não existia e, de facto, era uma desgraça, e agora 15 dias já obriga a que, de facto, que as coisas se encurtem e consigamos as aprovações para podermos começar com todo esse trabalho. Reparem que nós temos sempre este trabalho todo para trás e depois é desperdiçado, de facto, por não termos as aprovações. A criação do Registro Nacional de Investigação Clínica, o RNEC, que está referido no documento, é uma plataforma que se pretende, uma plataforma eletrónica, que se pretende agilizar a submissão, a aprovação para estas diferentes entidades e a comunicação em investigação. Isto ainda neste momento, tanto quanto sei, não passa do papel, não existe ainda em forma física, mas era urgente que existisse em forma física. Porque, de facto, esta plataforma eletrónica facilitaria imenso estes timings e estas... Temos que ir ao centro buscar os documentos e há uma perda de tempo enorme. No fundo, são os pontos que vimos como muito positivos nesta lei. Portanto, os prazos, que realmente houve atenção aos prazos, em encurtá-los e estes aspectos. Comentários menos positivos, ou potencialmente menos positivos. Tivemos receio, achámos que a SEIC, a Comissão para a Investigação Clínica, está, a Comissão de Ética, está com mais poderes do que tinha, muito mais, e temos muito receio que ela se disperse. A função essencial da SEIC, para nós, em termos muito pragmáticos, é revermos os protocolos, rever em termos de segurança e ética do protocolo, ver se o doente está salvaguardado, se há interesse naquele ensaio clínico para o doente e para a sociedade, e achamos que se esgota quase aí. Estar a criar à SEIC posições de criação de normas em relação a acordos financeiros, sei lá, a criação da rede de CES, portanto, de comissões de ética, essa faz sentido. Mas, enfim, fundamentalmente burocratizar e criar uma série de normas, acreditamos que vai ser prejudicial. Vai desviá-la do core, que é, de facto, avaliar e dar parecer ético sobre os ensaios clínicos, que é muito importante para nós e que vai ter atrasos de certeza, porque se a SEIC estiver a dar formação às CES ou com outras atividades de elaboração de normas numa área já tão regulada como é esta da área dos ensaios clínicos, há aqui de certeza um desvio e um prejuízo. É esse o nosso receio, que se disperse, de facto. Não achamos que ela deve ter avaliação. Uma das ações da SEIC é avaliar os acordos financeiros dos ensaios clínicos. Achamos que é uma perda de tempo, muito sinceramente, não temos nada a esconder, mas o acordo financeiro, ou seja, quanto se vai pagar por doente num ensaio clínico, só interessa ao promotor, portanto à empresa que financia, ao investigador que vai receber parte disso e à instituição hospitalar ou outra que vai receber esse dinheiro. Não é por nós pagarmos mais ou pagarmos menos que o ensaio é mais ético ou menos ético, ou que há mais cuidado ou menos cuidado com o doente. Isso depende da disponibilidade financeira da empresa, depende de ter muito interesse em desenvolver aquele medicamento e aquele ensaio, portanto é por aí que paga mais ou paga menos, mais nada. Agora, estar a Comissão de Ética a avaliar os ensaios financeiros e a perder tempo enquanto se devia centrar, de facto, na parte ética e de segurança do doente do protocolo, é uma coisa que nos aflige, de facto. É perde tempo e depois não tem tempo para o tempo essencial. Depois, também, a questão da criação de redes, das CES, das Comissões de Ética para a Saúde, coordenadas pela SEIC, é importante perceber e evitar duplicações de pareceres. Temos receio que haja duplicações de pareceres, ou seja, a SES emitir, portanto, as Comissões de Ética Periféricas emitirem um parecer e a SEIC Central emitir outro. E em que é que ficamos? Ou seja, às vezes, estes nonsensos existem. E, portanto, tem que ser, acreditamos na hipótese de parecer único de Comissão de Ética. Ou seja, a CES e a SEIC se articulem, mas, por amor de Deus, um parecer único, se, ou é aprovado ou não é aprovado, e em que moldes, por uma única instituição que se responsabiliza. Se delega, delega. Agora, não há dois pareceres. Ou não deveria haver. Não estão definidas na lei as consequências para os vários intervenientes no caso de incumprimento dos prazos estabelecidos, pronto, mas isto já é detalhe. Não é clarificado o papel da CNPD, da Comissão Nacional de Proteção de Dados, como entidade competente para a aprovação neste circuito de tratamento de dados pessoais. Seria fundamental definir a responsabilidade da CNPD, bem como os prazos de avaliação que não comprometam a aprovação do ensaio clínico pelas restantes entidades. É nosso entender que a autorização da CNPD podia ser dispensada à semelhança de outros países. Subentendida, as empresas teriam que respeitar as leis de proteção de dados. Isto existe em uma série de países. Eu agora, sinceramente, não consigo concretizar, mas tenho ideia da Áustria, a Inglaterra, etc. Pronto. A ser necessária, de qualquer maneira, eu não me importo, do ponto de vista pessoal e profissional, com a experiência que tenho, não me aborrece nada que eles se mantenham, desde que haja um tempo máximo de deliberação, a partir do qual, à semelhança do que acontece com as restantes entidades, nós gostaríamos que a aprovação fosse tacitamente aceita. Isto para prevenir. Só por isso, não queremos, porque estas aprovações são em comissões de ética de uma série de países, Alemanha, França, etc. Os ensaios não são só feitos em Portugal. Há uma série de comissões de ética internacionais a olharem para as coisas. Portanto, não há riscos de alguma coisa não passar corretamente avaliada. O risco realmente é de perdermos os ensaios, é dos tempos de se ultrapassarem. Portanto, as nossas propostas gerais, agora indo mais concretamente ao assunto. No Conselho. Deixamos, com certeza. E estamos disponíveis. Não, pelo amor de Deus. E, inclusivamente, nós fizemos uma análise que eu só queria confirmar ainda com mais colegas, porque realmente esta reunião dia 4 de setembro foi um bocadinho. Tivemos boa vontade, mas tivemos a informação no final de julho e depois tivemos férias e foi um período difícil para reunir as pessoas todas. De maneira que nós temos um documento, doutora Paula, com todos os artigos desta lei e com as sugestões que fazemos em relação mesmo ao articulado. Nos pontos críticos, obviamente que há coisas que não vale a pena, porque senão eu percebo que para vocês é um trabalho hercúleo e não são relevantes. Pronto, podia estar eventualmente, podíamos gostar mais ou menos, mas não é relevante. Agora, nos pontos que nos parecem realmente essenciais, eu gostava de fazer chegar esse documento, está bem? Posso depois por meio. Pronto, só precisava de uma semana para toda a gente confirmar. Portanto, propostas gerais. Um aspecto muito importante, acordo financeiro. É um aspecto que dá muita celeuma. Porquê que o acordo financeiro dá muita celeuma? Porque há desvios de dinheiro e o acordo financeiro vai, no fundo, estabelecer a remuneração que vai ser paga a várias entidades, nomeadamente ao centro de investigação, sendo ele serviço de cirurgia do hospital tal, imaginem, aos investigadores, à equipa de investigação, ao conselho de administração, à farmácia, por armazenar um medicamento em estudo, por exemplo, o seu trabalho que tem. Portanto, e estas percentagens é sempre uma discussão terrível. E se as percentagens... Era a nossa ideia. Dar uma proposta universal de acordo financeiro que podia ser adaptada, porque nada pode ser completamente rígido, mas adaptada para a especificidade do ensaio. Eu facilmente dou um exemplo. Imagino que nós atribuímos 5% da verba para a farmácia, porque a farmácia é armazenar o medicamento e pouco mais, na maior parte dos ensaios. Mas imaginem que é um ensaio muito farmacológico, com anticorpos monoclonais, muito técnico, que exige um grande trabalho do farmacêutico. 50% para ele, faz sentido, do budget. Depende do ensaio em particular, mas para a maioria dos ensaios nós pusemos uma distribuição em que 50% era para a equipa de investigação, sendo essa equipa de investigação, investigador principal, com o investigador, às vezes study nurse, que ajuda na parte burocrática do ensaio, e a tirar sangue a doentes, etc., o que for preciso fazer naquele estudo. Seria distribuído assim. Depois seria 10% a 15% para o Conselho de Administração. Porquê? Porque o Conselho de Administração justifica-se que enquanto os médicos estão a fazer o estudo, não estão a fazer a sua atividade assistencial e o Conselho de Administração já paga o seu valor mensal do ordenado para as pessoas fazerem a atividade assistencial. Isto não é completamente assim. Muitas vezes a investigação, como o meu colega disse, é feita fora de horas, portanto, à tarde, não tem que ser forçosamente na hora de serviço. Mas percebe-se isso. Portanto, 10% a 15% para o Conselho de Administração, 5% a 10% para os serviços farmacêuticos, como norma, 30% para a unidade de investigação em causa, para melhoria, para arranjar maquinaria que ajudasse a investigação, e 50% para a equipa. Porquê tanta esta importância na equipa? Porque é a equipa que recruta os doentes. Isto pode funcionar tudo maravilhosamente. Até podemos ter as aprovações todas. Se o investigador não for pago pelo que ele trabalha, como qualquer profissional, não está motivado e não... Só se o ensaio for extremamente, extremamente interessante e quase de interesse pessoal. Porque senão não vai recrutar doentes e não se interessa e não se envolve. Portanto, como tudo na vida, nós fazemos a nossa atividade, gostamos da nossa atividade, mas temos que ser pagos por isso. E este aspecto é importante. E o que é que tem acontecido? Exemplos. Por exemplo, Polivalente, Serviço de Cardiologia, N ensaios na cardiologia com ótimos resultados. O Conselho de Administração ficou com o dinheiro todo até à data. Gastou dinheiro em medicações, em outras coisas que não pagou a ninguém. Isto não é tão raro quanto isto. Isto acontece. As pessoas não sabem depois como é que vão pagar. Este aspecto da remuneração é extremamente importante e do acordo financeiro. Agora, achamos que isto não tem nada a ver com comissões de ética em termos de avaliação ética. A comissão de ética não vai dizer nada sobre isto. Achamos que até é um bocadinho quase voyeurismo andar a ver, para saber que o investigador há, e os médicos conhecem-se todos, ganha isto ou ganha aquilo. Portanto, propomos um modelo único de acordo financeiro e podemos sugerir-vos o template a adaptar em cada centro, mas um modelo único e não ser de centro para centro, percentagens e modelos completamente diferentes. Achamos que a harmonização é capaz de ajudar. Já falei nisto e o pagamento aos investigadores tem que ser efetivo e interessante sob pena deles não disponibilizarem o tempo e indicação necessária ao sucesso do projeto. E propomos um pagamento minimamente interessante à equipa de investigação, que seria na ordem dos 50% do valor por doente. Há ensaios que pagam 5 mil euros por doente, há ensaios que pagam, tu aí tens mais noção do que eu, Teutónio, 3 mil euros por doente. É variável, consoante a complexidade dos
estudos. A questão aqui, quer dizer, não é para tentar resumir um pouquinho, a questão aqui é pragmaticamente, o que é que, em relação ao ponto que a Esther já falou, em relação à SEIC, a questão é, na nossa opinião, se queremos resolver a situação e se queremos contornar os obstáculos que temos vindo a encontrar sistematicamente nos últimos 20 anos, nós temos que ser muito mais assertivos e muito mais diretivos naquilo que fazemos e naquilo que propomos naquilo que está escrito na lei. Isto é, eu quando submeto alguma coisa à SEIC, eu devo fazê-lo simultaneamente a todas as entidades. E essas entidades vão ter um tempo definido para me dar uma resposta. E essa resposta tem que vir expressa na lei, isto é, são 30 dias de calendário, não são 30 dias úteis, são 30 dias de calendário. E se não responde naqueles 30 dias, considera-se que aquilo que lhe foi submetido está aprovado.
Isto é a nossa proposta.
Isto é a nossa proposta. Porque não há outra maneira, eu não conheço outra maneira. Ao fim de 20 anos, eu lamento ter que dizer isto, mas ao fim de 20 anos, não há outra maneira de pôr as pessoas a funcionar.
É verdade.
Porque se eu souber que tenho 30 dias para dar uma resposta, em dias de calendário, e se eu não der uma resposta, ela é tacitamente aprovada, eu se calhar estou muito mais desperto para as coisas. E, portanto, aumento a minha capacidade de resposta. E isto é válido para a SEIC, isto é válido para a CNPD, isto é válido para
o
é válido para o Infarmed. Ok? E vamos dizer assim, as pessoas em 30 dias não têm capacidade de dar uma resposta. Desculpem, têm. Nós nas empresas revemos um protocolo em 24 horas, 48 horas no máximo. Portanto, não me venham dizer que técnicos especializados de uma SEIC não conseguem rever um protocolo no mesmo tempo que nós. Ok? E se os outros países conseguem, eu tenho que pressupor que os meus técnicos são tão bons ou tão capazes como os outros, porventura melhores, então executem em tempo útil.
Certo.
E é isto que nós queremos na lei. E é isto que nós queremos espelhado na lei. Porque de outra maneira, o que vai acontecer, daqui por 10 anos vamos estar, eu provavelmente já cá não estarei, porque espero ainda ter reforma, se lá chegar, já cá não estarei, mas daqui por 10 anos vamos estar aqui a discutir exatamente as mesmas coisas.
Uhum. Muito bem.
Desculpa, deixa-me só concluir. Em relação aos acordos financeiros, já o referimos e para tentar ser assertivo nisto, a SEIC não tem que se pronunciar sobre contratos financeiros. A SEIC, por definição, é uma entidade que é ética e que deve estar preocupada com estudar o protocolo e perceber se há alguma coisa menos ética que ponha em causa a segurança do doente. Não tem que estar preocupada com acordos financeiros. Nós estamos a misturar coisas e cometemos esse erro neste país, infelizmente, muitas vezes. Pomos pessoas que não têm competência sobre uma determinada área ou opinar sobre uma área que não têm competência. Façam aquilo que têm que fazer bem feito.
Exatamente.
E já é muito bom. Porque depois a gente tem perguntas lá para fora, agora aqui a talho de foice, que vêm de peritos da SEIC e as pessoas que estão lá fora nas companhias ficam assim, mas como é que eles fazem estas perguntas? Porque se calhar não têm o tempo disponível necessário para fazer aquilo que têm que fazer, porque, entretanto, andam a olhar para acordos financeiros. O acordo financeiro, na nossa opinião, como ali está escrito, deve ir anexo à lei. E deve ir conforme...
Doutora?
Desculpe, Conceição. Disse as percentagens que têm que ir pré-definidas. Ponto final.
Se não há criatividade.
Ou seja, se eu tenho que definir que 50% ou 45%, ou aquilo que entenderem, é para a equipa de investigação. 5 a 10% é para a farmácia. 5% é para... Se o hospital tem alguma razão excepcional para fazer uma distribuição diferente, falo-á, mas é uma questão interna do hospital. Não tem que ser impedimento para um contrato financeiro sair e para um estudo avançar.
Certo.
Isto tem que ser claro, que ou a gente resolve isto ou a gente não vai resolver nada.
Certo, está.
E depois, acontece-nos uma coisa muito simples, a gente se calhar em Portugal... tem um investimento anual de 50 ou 60 milhões de euros em investigação clínica e vem um país com 10 milhões de habitantes, como a Bélgica, tem 300 milhões ou 400 milhões. E agora eu pergunto, nós estamos em condições de deitar pela janela 400 milhões de investimentos? Se calhar não. Então façamos aquilo que temos que fazer, falemos com quem sabe e com quem mete as mãos na massa, para perceber onde estão as coisas e os pontos que estão a obstaculizar que isto aconteça, e quando se legisle... se legisle com conhecimento de causa. E deixemos de andar a defender quintas e quintinhas.
Certo.
E desculpem a minha
muito bem.
A minha calorada intervenção, porque isto é assim há 20 anos.
Isso.
E eu gostava que o meu filho, um dia, em Portugal, encontrasse outra realidade.
Muito bem, então vamos acelerar, porque já estamos um bocado em cima. Portanto, um aspecto importante em relação aos prazos de aprovação, já dissemos praticamente isto, em relação às quatro entidades, harmonizava-se, submetia-se e de preferência punha-se a plataforma eletrónica de submissão a funcionar, em vez de termos que ir às várias capelinhas e pronto. Dias de calendário, não está especificado na lei que são dias de calendário, pelo menos esse aspecto é importante. Nós sugerimos uma pequena redução em relação aos dias propostos, mas já consideramos esses dias melhores do que a anterior lei, portanto, enfim, já nos satisfazem. E indicação de que os prazos legais não são para esgotar, menção até 20 dias de calendário, não tem que dar no 20º dia, mas isto acontece, sei que uma vez disse-nos na cara que tem 30 dias, é no 30º dia que nos dão as coisas. Disse isso na cara e que não quer perceber as coisas de outra maneira. Disse-nos isso, portanto, agilizar processos, submissão através do portal de ensaios clínicos de uma única lista de documentação definida neste decreto-lei. Este decreto-lei, eu tenho receio nisto, dá poderes à SEIC, nós não temos nada contra a SEIC, mas dá poderes para se criarem normas e listinhas e para complicar sem benefício, porque se fosse para complicar com benefício eu concordava. Portanto, submissão através do portal de ensaios clínicos, uma única lista de documentos.
Dá-me só 30 segundos em relação a isto. O que nós pretendíamos aqui era uma coisa muito simples, que é feito em outros países. Há um checklist de documentação total que é preciso submeter. Para todas as entidades. E isso é à cabeça. A partir daí, hoje é possível fazer isso informaticamente. Cada uma das entidades tem acesso à documentação que lhe diz respeito. E cada um vai lá buscar a documentação que lhe diz respeito. Ponto final.
Exato. Por exemplo.
Não é preciso andar a replicar coisas para todas as entidades. Não, eu tenho um checklist com a documentação total. A SEIC tem acesso àquilo que tem que ter. A CNPD tem acesso àquilo que tem que ter. A administração do hospital tem acesso àquilo que tem que ter e ponto final. Não andamos aqui a perder tempo com papéis para trás e para adiante.
Muito bem. Incentivo da comunicação eletrónica também devia ser mencionado entre entidades, conferindo-se ao e-mail um canal preferencial para a recepção e validação da data de entrada da informação recebida, tendo em consideração o horário normal de expediente e, obviamente, o prazo legal de aprovação. Mas conferir aí a validade ao e-mail, que não é nada usado. Um aspecto muito importante naqueles bottlenecks que vos falei, de início, não se pode divulgar ao público o ensaio, não se podia até à data. Segundo a lei, já se contempla essa hipótese, mas tem que ser bem aproveitada, porque não está clara, não está óbvia, não está lógica na lei. Então, incentivar a divulgação do ensaio clínico ao público-alvo. Informação sobre o ensaio, patologia, timings, informação dos investigadores envolvidos e o seu contacto, que é isso que as pessoas que procuram o ensaio querem. Olha, passa-se este medicamento novo numa área que eu até tenho a doença, com quem é que eu devo falar? E acontece aqui, olha, e há também em Coimbra, eu até vou a Coimbra fazer o ensaio. É ótimo. Isto é importantíssimo, a divulgação. Os ensaios os Estados Unidos fazem isto há muitos anos, tem um site público de divulgação dos ensaios clínicos chamado clinicaltrials.gov, onde se passa lá tudo que é ensaios sobre todas as doenças.
Neste, desculpem lá, só esta chega. Neste documento em particular, o que é relevante e importante, e a lei nisso acho que é demasiado específica, eu pergunto a cada uma das pessoas que está à volta da mesa, tem algum interesse em saber se o estudo é prospectivo, retrospectivo, duplamente cego ou não? Como doentes? Não. O que eu tenho interesse em saber é que eu tenho um estudo clínico, que eu tenho um estudo clínico em Portugal sobre cancro da mama e que o centro é para mulheres com mais de 18 anos e que se eu tiver interesse em saber mais, contactar o IPO de Lisboa, o IPO de Coimbra ou o IPO do Porto, quando ele está na pessoa do investigador. Ponto final. Ponto final. Eu pergunto o que é que interessa a uma pessoa que não sabe perceber se é retrospectivo, se é prospectivo.
Isso são questões da SEC, está a ver?
Há coisas que nós... Complica. Não faz sentido.
Complica não, sempre
acho difícil. Eu, quer dizer, se me puser nos pés de um doente, claro. Eu, para mim é perfeitamente indiferente, claro. Se é duplo sexo ou não.
E lá fora? E lá fora acontece isto, isto é um póster.
Um exemplo.
Um exemplo. Super simples, se quiserem ver, é super direto. O senhor tem asma... olha, temos um estudo
com
um
exemplo,
aliás, a questão de ver, pronto. Com até em ligação ao Facebook, etc, etc. Agora, a questão aqui é que outra das coisas, sei que quer ver isto. Nós, imaginem que estamos a fazer um ensaio e está a decorrer num centro e não estamos a conseguir os doentes que precisamos. Temos que fazer mais divulgação. Imaginem que daqui para a frente, para trás, não se podia fazer divulgação. Pronto, tentamos. Temos que submeter o póster à SEIC, porque tem que autorizar o póster. Pelo amor de Deus, isto não faz sentido. Ninguém quer fazer publicidade a medicamentos, a pessoa quer publicitar um ensaio para ter um.
Como é que isto se resolve? Uma sugestão para que isto se resolva. É muito simples. No articulado da lei definem o que é que tem que estar na divulgação do ensaio clínico. O ensaio clínico, qual é a área terapêutica, qual é a doença, qual é... Ponto final. É da responsabilidade do promotor e do investigador, e na minha ótica até deveria ser do investigador, não do promotor... Fazer com que aquilo que já está definido à cabeça na lei seja cumprido. Se ele for apanhado a fazer uma coisa que não está de acordo com a lei, é punido.
Claro, por isso é que há inspeções. Claro. Ok. A informação, portanto, tem que ser simples, facilmente entendida pelo público a quem se dirige. E, portanto, sugestões como escrever numa informação ao público que o ensaio tem que ser prospectivo, não sei o quê, estou fora de questão, portanto, mas aí vamos depois fazer propostas mais precisas. Já falámos nichas, timelines, etc. Temos aqui outro exemplo. Portanto, no caso específico da proposta de lei que tivemos acesso a alguns artigos que devem ser reformulados a este respeito, nomeadamente estes quatro, não se percebe porque é que se fala no ensaio clínico, a começar percebemos o interesse da divulgação de informação sobre o ensaio clínico. Um ensaio clínico que já terminou é mais irrelevante para o aspecto de dinamizar a investigação científica, embora possa ter o seu interesse. Um doente que participa no ensaio pode ter interesse em querer saber como é que ele terminou, os resultados, e acho que é legítimo. Mas daí a ter tanta importância em dois artigos e tão destacados e tão compridos e que nem se percebe qual é o alvo a que se destinam, eu sinceramente acho que esta área tem que sofrer aqui uma remodelação.
Posso também dar uma sugestão para uma solução para isto e terminamos já.
Só interromper um bocadinho, é que nós já ultrapassamos largamente o prazo do nosso tempo, porque às 11 horas já tínhamos uma outra audição e temos marcado uma outra audição e ainda falta naturalmente a oportunidade dos vários grupos parlamentares colocarem questão. Nós procurámos não limitar, obviamente, preparámos com estes tempos que tínhamos referido, com a tolerância e a flexibilidade necessária, mas eu peço que de facto possam concluir a vossa apresentação.
Estou mesmo a terminar. Portanto, o que é que se pretende, o que é que nós pretendemos? Lei clara e simples, fácil de seguir, mais amiga da investigação e eficiente, que não permita perdas de tempo com o que não é importante, e tem muito disto esta lei ainda, ok? Na área da SEIC, das missões da SEIC, das atividades da SEIC, imenso. Que não permita perdas de tempo, interpretações, arbitrariedades e, de facto, no fundo, falta de agilidade. Nós podemos submeter-vos propostas concretas sobre esta proposta de lei, como disse a doutora Paula, e a proposta de acordo financeiro que poderia ficar anexa a esta lei, a aplicar para desenvolvimento. Portanto, de uma maneira mais precisa, em relação aos pontos que aventámos, dos timings, disto, daquilo, quanto o que é que se propõe em termos de articulado de lei, concretamente, para facilitar. Pronto. Muito obrigada.
Bom, agradeço naturalmente e também toda a informação que eu penso que foi muito importante para este grupo de trabalho. Eu passava já ao período das intervenções dos grupos parlamentares, começava pelo partido, pelo PSD, penso a deputada Conceição Bessa Ruão.
Muito obrigada, Sra. Governadora. Queria cumprimentá-los e passar de imediato às questões para sermos objetivos. A questão da arbitrariedade relativamente à SEIC, o problema ficará face à PPL? Está alguma coisa contida que possa combater a arbitrariedade da apreciação das decisões? Respondem no fim. Peço desculpa. Vou seguir, toma nota das questões, okay, por favor, senão. Depois, há aqui uma questão que me preocupa. O que é que lhes parece? Portanto, depois das questões que levantaram, esta PPL, enquanto lei quadro, não devia contemplar, isto é uma pergunta que lhes coloco, a obrigatoriedade de publicitação dos estudos em curso para que as pessoas se possam aceder e inscrever-se? Isto seria uma mais-valia? Parece-me que sim, face àquilo que foi dito, mas gostava também depois de os ouvir. Há aqui um comentário que eu sei que, de facto, tem muitos poderes, mas quanto a mim, foi-lhe retirado um que é absolutamente determinante e que a anterior lei continha, que era a obrigatoriedade de se pronunciar fundamentadamente sobre o estudo e ensaios de pessoas incapazes de prestar o seu consentimento. E este foi-lhe retirado. Ela não está lá. Quer dizer, como é que olham para isto? Depois, a outra questão, relativamente ao deferimento tácito, nós temos algumas reservas e eu percebo que as pessoas não têm que esperar pelos 30 dias para dar parecer. Eu acho que é uma questão cultural, não têm que esperar 30 dias para dar parecer, mas custa-me imenso deixar o deferimento tácito sobre estudos e sobre matérias em que o próprio Infarmed pode pedir mais esclarecimentos e pode pedir uma série de dados, pode até indeferir e, portanto, que esta matéria fique no face a deferimento tácito, deixando, se calhar, em algumas matérias, alguma salvaguarda relativamente à autorização que, se calhar, devia existir e é preterida. Temos nós muitas reservas sobre isto. Também todos, ninguém ignora que este tipo de atuação, este deferimento tácito, pode também, de algum modo, criar inércia na própria instituição e pode favorecer alguns interesses. Não temos dúvida nenhuma que um documento, um pedido destes metido numa gaveta 30 dias, pode favorecer uma instituição relativamente à autorização em causa. Entretanto, há aqui uma dúvida, eu queria colocar-lhes, têm a noção de qual é a percentagem de revogação de autorizações para ensaios clínicos por parte dos participantes? Isto é uma realidade, existe, que percentagem é que ela representa face às autorizações concedidas para os estudos? E ainda, relativamente, tenho aqui uma dúvida séria, que é assim, a responsabilidade civil está salvaguardada na lei. Estava anteriormente e dizia de forma expressa que ao fim de 12 meses de concluído o estudo ou ensaio clínico, competia ao participante provar o nexo de causalidade entre a reação adversa e, portanto, e o padecimento de que tinha sido alvo no âmbito do estudo. Hoje, aqui, o prazo de acompanhamento do doente, do participante, o prazo e as medidas de acompanhamento são fixadas no protocolo inicial e podem ser fixadas para além do prazo de um ano. A minha dúvida é esta. Então, podendo os prazos estarem para além da conclusão do estudo e para além dos 12 meses, como é que eu posso limitar a responsabilidade objetiva, independentemente de culpa, só a 12 meses? Isto faz sentido? Como é que na prática isto tenha acontecido? Tenha havido prorrogações de acompanhamento para além dos 12 meses fixados na lei? Muito obrigada.
Começo?
Peço que nós normalmente fazemos um conjunto de perguntas a todos os grupos parlamentares, depois responda no fim a todos. Eu agradecia que fosse dessa forma. Sim. Prescinde? Muito bem. Então, resto eu agora peço compreensão e que me permita eu possa fazer algumas questões, também muito breves, agora não como coordenadora, mas enquanto deputada do Partido Comunista Português. Vão ser, de facto, muito breves, porque algumas das questões que eu trazia aqui foram, de certa forma, foram respondidas ou foram colocadas, porque uma das preocupações que nós tínhamos, alguma coisa que gostávamos de perceber melhor, era, de facto, o que é que hoje a lei... Que mecanismos é que hoje existem e quais é que, de facto, são os principais entraves ao desenvolvimento dos ensaios clínicos no nosso país? Percebi, pelo menos da vossa opinião, a questão do tempo é uma questão relevante, a questão associada à existência de alguma burocracia e ao procedimento em si são questões que vocês colocam como de grande relevância, mas então a questão que eu vos gostaria de perguntar era se a atual proposta de lei que estamos agora a discutir vai ao encontro ou não dessas preocupações e daquilo que, no entender da Associação, são os constrangimentos para o desenvolvimento e para a realização de ensaios clínicos no nosso país. Ou seja, de certa forma, o que eu gostaria de perceber da vossa opinião é se esta lei tem mecanismos ou tem indícios que poderão resolver esses problemas que a Associação enumerou como sendo os mais preocupantes. E a outra questão que eu gostaria de colocar tem a ver com o seguinte, foi falado também aqui da possibilidade, que é uma possibilidade existente, embora do que eu compreendi está menos desenvolvido, que é a realização de ensaios clínicos pelo investigador. Gostaria de ouvir a vossa opinião em relação a isso, ou seja, da importância ou não da realização de ensaios clínicos também por esta via e se deveria desenvolver estratégias para que também pudesse ser mais desenvolvida ou pudesse ter um outro nível de importância também no nosso país e que estratégias é que se poderiam desenvolver. Nós consideramos que, de facto, a realização de ensaios clínicos são importantes. São importantes e estamos a olhar, de facto, do ponto de vista da saúde do utente, daquilo que pudesse ser inovação e tecnologia, que efetivamente melhora a saúde dos utentes, é de relevante e deve ser naturalmente olhado. Obviamente, há aqui um conjunto de questões que se colocam da salvaguarda do utente que não podemos ignorar e que devem estar, obviamente, presentes em toda esta matéria. Por isso, a última questão que eu gostaria de perguntar era, obviamente que não será provavelmente pela questão do tempo, mas se esse conjunto de medidas que a Associação propõe para que se possa promover os ensaios clínicos, como é que isto se compatibiliza com esta necessidade da salvaguarda do utente, porque acho que é sempre um aspecto, do utente, doente, como entendermos designar, porque acho que é um aspecto central em toda esta questão, porque nós estamos a tratar naturalmente pessoas e essas devem merecer toda a nossa atenção, todo o nosso respeito e dignidade, obviamente, na realização destes mesmos ensaios. Eram estas questões que eu queria formular, dava então, eu pedia que pudessem, tendo em conta já os nossos atrasos e que o nosso próximo a próxima entidade que vamos ouvir já se encontra na Assembleia da República e que o tempo já foi ultrapassado, que pudessem naturalmente responder com toda a concisão ao conjunto de questões que foram formuladas. Dizer que, obviamente, e dizer desde já naturalmente que toda a documentação que puder ser entregue, isso ajuda ao nosso trabalho. Eu penso que é uma mais-valia para os deputados, para os grupos parlamentares que estão a tratar desta questão. E, obviamente, se houver mais alguma coisa que no decorrer, não tem que ser naturalmente o decorrer desta audição, mas que se houver mais alguma coisa que entendam nos fazer chegar, estamos naturalmente sempre disponíveis para receber.
Muito bem. Muito obrigada. Então, eu começaria a responder de uma maneira mais célebre possível. Se calhar, não me leva mal, mas eu começo aqui pela doutora Paula só por uma questão, está mais fresco, mas eu depois repesco que eu tomei aqui notas da sua situação, é mesmo uma situação de ser mais fácil. se a atual proposta de lei vai ao encontro da melhor realização de ensaios clínicos e destruição, entre aspas, dos bottlenecks da situação que nós vimos. Vai de facto. É melhor do que a lei que nós tínhamos anteriormente. De facto, está melhor. Há prazos onde não existia, estipulados. Os prazos que já existiam encurtaram-se. Precisa de apenas de uns acertos. Portanto, a questão dos dias de calendário e dessa precisão e aquela questão que se prende com a Sra. Deputada também do... Portanto, agora perdi-me, de repente.
Da
aprovação tácita, era por isso mesmo. A aprovação tácita que se prende com a colega, porque estes ensaios, como são frequentemente multicêntricos, 90% dos ensaios que nós fazemos são todos mais ou menos do mesmo tipo. São multicêntricos, são internacionais e têm uma série de comissões de ética a avaliar, a serem avaliados. Em Portugal temos a nossa SEIC a avaliar, SEIC, SES, enfim. Mas nos outros países há comissões de ética, portanto, onde ele é submetido, ele é avaliado por uma comissão de ética. Voltando outra vez à questão da celeridade e da aprovação tácita, há vantagem, por exemplo, se a pessoa sente um certo desconforto, eu própria também tenho um certo desconforto em aprovações de calendário, ou seja, chega ao final do tempo, se a pessoa não se pronunciou, considera-se tacitamente autorizado. Eu percebo que isso possa ser difícil de aceitar num ensaio clínico, mas uma vez que estes ensaios multicêntricos muitas vezes são autorizados por outras entidades, por exemplo, por que não aceitar, sim senhor, o aceitamento ou a aprovação tácita, desde que, por exemplo, outra entidade europeia tenha aprovado o ensaio? Por exemplo, ou as outras entidades tenham todas aprovado o ensaio. Imagino que o Infarmed demora 30 dias, passa dos 30 dias, passa 40, 50 e não aprova o ensaio. E nós gostaríamos, o que gostaríamos de ver na lei era claramente, ao fim do tempo legal, se não aprovaram, considerava-se facilmente aprovado. Mas imagine, eu percebo que isso não vos deixe, possa não é uma coisa cómoda, mas como os ensaios, estes ensaios frequentemente são multicêntricos e há outras autoridades a aprovarem-nos em termos mundiais, imaginem que está associada a isso, desde que, uma pequena cláusula, desde que o ensaio tenha sido aprovado nas restantes entidades dos países onde foi submetido, por exemplo. Já é uma cláusula, já permite alguma segurança em relação a essa aprovação tácita. É apenas uma sugestão.
Ou então, a alternativa, eu compreendo a observação da Sra. Deputada que é complicado às vezes deixar que algumas destas coisas sejam aprovadas tacitamente, mas se no limite não for considerado viável a aprovação tácita, é então que se reduz ao tempo da aprovação. Ou seja, em vez de termos os 30 dias que está proposto na atual lei, passemos a 20 dias úteis.
Certo. Calendário.
Sim, 20 dias de calendário.
Muito bem.
Não sei se isto responde à questão, mas poderia ajudar. Em relação à questão dos doentes ou dos doentes...
Deixa-me só juntar aqui uma coisa. Só em relação a este ponto do deferimento tácito, há um exemplo que pode ser interessante, que tem com certeza conhecimento. A nível europeu, há uma comissão centralizada em fase piloto que está a fazer a aprovação por uma única comissão dos ensaios multinacionais. Portanto, isto é um processo que está a decorrer paralelamente a nível europeu e que está em fase piloto por enquanto, mas que irá avançar, tudo evolui, mas já acontece que só uma comissão, só uma avaliação para todos os países da Comissão Europeia.
Uhum. Terminando este aspecto em relação à doutora Paula Santos, portanto, se a atual proposta de lei vai ao encontro...
Uma comissão de aprovação, eu posso enviar no documento o link e as propostas, etc.
É um regulamento europeu que decorre, será implementado em princípio em 2016. Está, é esse que estás a falar,
está,
não é?
Já há 2 anos em fase piloto.
E que já está em fase piloto, mas que de certa maneira compete com este nosso decreto de lei. Eu acho que é benéfico implementar-se já este e avançar-se com esta proposta, porque é uma melhoria em relação à lei anterior. Mas na Europa está-se a trabalhar de uma maneira central para fazer uma comissão de ética central, aprovações centrais, etc. Toda esta estrutura que estamos a criar, que já criámos, de comissões de ética locais, pode ter que sofrer algum revés. No sentido da Europa, se a Europa se continuar como tal, de se concentrar, portanto, de centralizar. Portanto, há essa proposta a ser discutida na EMA, na Agência Europeia. Muito bem. Em relação, portanto, à questão da proposta de lei ir ao encontro da melhor realização de ensaios clínicos e destruição de bottlenecks, sim, mas podemos melhorar em alguns tópicos, e se não se permitir desenvolvimentos de mais tarefas e de mais normas para os intervenientes, consoante é contemplado na lei. A lei contempla que a SEIC pode emitir normas disto, pode emitir normas daquilo, pode não sei o quê, vai decidir ainda quais são os documentos que vai precisar, etc. Tudo isso dá-lhe campo para para de repente a situação ficar mais complicada. Portanto, há essa ideia de reduzir. Outra coisa é o Registro Nacional de Ensaios Clínicos, o tal RENEC, a tal plataforma eletrónica de submissão, que é importantíssima. A lei ajuda, mas esta plataforma que existe na lei é importantíssimo que se implemente. Implemente rapidamente. Nós temos uma plataforma que foi criada pelo Infarmed, e isso também nos preocupa, que é a PNEC, não é RENEC, é PNEC, P-N-E-C, Plataforma Nacional de Ensaios Clínicos. A ideia surgiu depois de uma reunião que nós fizemos na AMPIF, em que convidámos uma monitora de ensaios clínicos, que trabalhava cá em Portugal, até trabalhou com o Dr. Teutónio, e que foi trabalhar para a Inglaterra, e que nos contou em conversa, uma conversa muito interessante, sobre como é que eles reverteram a questão dos ensaios clínicos, porque também a Inglaterra estava a perder, isto em 2008, estava a perder ensaios clínicos todos para os países de leste, para os países do costume, portanto, para a Ásia, etc. Como é que, o que é que eles fizeram? E então, nós trouxemos-la cá, e até na altura o Dr. Manuel Pizarro era Secretário de Estado, e ele esteve nessa mesa redonda, e ela esteve a falar da sua experiência. Trabalhou cá, o que é que sentiu de bottlenecks, de problemas? Trabalhou em Inglaterra, onde trabalhava na altura, o que é que sentiu? Como é que eles resolveram? O que é que fizeram? Portanto, foi tipo quase uma checklist, quase aplique-se. Como é que eles resolveram? E resolveram. E, de facto, viraram completamente a curva. Tem muito mais ensaios clínicos. Uma das alterações, lembro-me, foi mudar a emissão da SEIC local para incluir a necessidade ética de também recrutar ensaios para o país. Esse documento teve na mão do Health Cluster Portugal, e teve no nosso site a apresentação dela. Se quiserem, podemos trazer essa monitora e pode-vos contar a experiência, porque foi.
Mas podemos perfeitamente a apresentação. A apresentação. E um ponto super importante nesta apresentação foi que a decisão veio a pirâmide, veio do topo para baixo. Ou seja, o primeiro-ministro de Inglaterra disse: isto não pode ser. Nós tínhamos um rendimento dos ensaios clínicos que era X, assim, e agora temos um milésimo. O que é que aconteceu? Portanto, fez uma série de normas e orientações para os centros, para o número de ensaios, etc., com indicadores de eficácia,
performance,
e em 5 anos eles voltaram a ter e aumentaram em 30% ou 40% bastante o número de ensaios clínicos em Inglaterra. Portanto, foi topo para baixo e com resultados realmente eficazes.
Muito bem. Daí saiu uma plataforma, porque uma das técnicas que utilizaram e que nós estamos a utilizar aqui no Decreto-Lei também em termos conceptuais, que é a RENEC, era uma plataforma eletrónica para submissão de ensaios clínicos, para não estarmos a submeter à porta. Portanto, tudo eletrónico, tudo ao mesmo tempo para todos, os documentos por ali. De facto, é muito funcional para as conselhos de decisão. Imaginem, agiliza muito o processo e está contemplado nesta lei. Problema. Quando isso surgiu, essa plataforma, deu-se ao Infarmed essa tarefa de fazer a plataforma que surgiu, que existe, é a PNEC, não serve para nada, tem lá a missão da PNEC, quem são os constituintes da PNEC, a PNEC não serve para o que foi constituída, que no fundo era uma, ou seja, se queriam imitar a Inglaterra, era uma plataforma de submissão, e agora surgem com a RENEC, o Registro Nacional de Ensaios Clínicos, já com a ideia, de facto, de ser uma plataforma eletrónica de submissão dos ensaios. Opa, mas eu tenho que explicar, isto é importante. Portanto, é importante é que essa RENEC, esta plataforma, apareça feita. Porque isto é um instrumento de agilização. Os timings são importantes. A publicidade ao público é importantíssima para os informar. Mas uma plataforma de submissão eletrónica, em que tudo se passe por via eletrónica, e que foi a experiência de Inglaterra, é extremamente importante em termos de agilização. Portanto, agora interessa a quem é que se vai pedir para pôr isso para aparecer. Vamos a pedir aos mesmos interlocutores. Na lei está escrito que essa plataforma está encomendada, entre aspas, ao Infarmed, ao Instituto Ricardo Jorge, não sei porquê o Instituto Ricardo Jorge, e uma terceira entidade, a que é a SEIC.
Posso.
Isto dentro daqui a 10 anos vamos ter plataforma, que está tentar, estipulada.
Eu vou tentar agora a tratar das outras perguntas. Em relação à iniciativa dos estudos de iniciativa do investigador, eu acho que é um ponto muito importante que chamou a atenção. Eu acho que é um ponto que pode ser extremamente dinamizado em Portugal. Agora, tudo aquilo que nós dissemos até agora com propostas, desde contratos financeiros, simplificação no que diz respeito aos documentos a submeter, celeridade nos prazos, é importante para o próprio investigador. Isto é, um dos problemas base do investigador é que, quanto maior for a burocracia, se para uma companhia farmacêutica que tem um conjunto de recursos e infraestruturas à sua volta para poder fazer face a algumas destas burocracias, o investigador está sozinho. E como sozinho que está, ele tem ainda maior necessidade de um processo ágil, claro e rápido. E, portanto, tudo aquilo que nós dissemos aqui para um ensaio clássico patrocinado por uma indústria farmacêutica, na perspectiva do investigador, essa exigência ainda é maior. Uhum. Isto é, um investigador não se compadece com atrasos de uma SEIC. Um investigador não se compadece com processos complicados junto de uma CNPD. Uhum. As coisas têm que estar claras, têm que ser rápidas. Fáceis. E têm que ser acessíveis. Uhum. Isto não sei se responde à sua pergunta, ou seja, mas tudo aquilo que nós propomos para esse ponto, eu acho que ainda deve ser mais reforçado e facilitado na questão dos projetos de iniciativa do investigador. Em relação ao deferimento tácito, eu penso que já respondi, concordando que pode criar algum constrangimento estarmos a aprovar tacitamente alguma coisa neste âmbito, então a minha sugestão é apertemos mais os prazos para garantir que realmente alguma coisa acontece. Sendo que, se eu precisar de mais tempo, eu faço as perguntas em tempo útil e com isso também tenho as respostas em tempo útil.
Deixa-me só dar aqui. Em relação à senhora deputada Conceição Roa, a primeira pergunta que fiz, o que é que pode ser feito em relação a esta proposta de projeto de lei em relação à aleatoriedade das decisões da SEIC, que é um aspecto extremamente importante. E foi bem definido nesta apresentação, e o que é importante que fique retido é que se a SEIC tiver bem definida a sua função e fizer aquilo que tem que fazer, que é olhar para os aspectos éticos do ensaio e não para aspectos para as quais a SEIC não tem competência, a aleatoriedade vai diminuir. A aleatoriedade existe porque se debruçam sobre matérias que não são da sua competência ou experiência científica. Portanto, basta realmente regulamentar a SEIC para aquilo que ela deve fazer, que ela devia ser criada.
Deixem-me só acrescentar aqui um ponto. Em relação à arbitragem da SEIC, há nomeadamente alguns artigos que isentam ou põem na mão da SEIC a isenção de submissão de determinados documentos. É aí que eu me refiro. Não concordo que deva haver exceções, quer dizer, ou há regras que justificam uma exceção, ou então não mencionar as exceções, que a SEIC pode decidir que o documento A ou B nesta situação não pode ser, não tem que ser submetido. Não há vantagem para isso, que são essas exceções que lhes põem na mão esse poder, que não, para nós não nos serve nada, quer dizer, nós temos uma lista de documentação e submetemo-la. Outra questão. Deixa-me só terminar só este ponto do ensaio clínico de iniciativa do investigador para a doutora Paula. Outros aspectos para além do que o doutor Teutónio disse, custos, taxas no Infarmed, portanto pôr isto gratuito, porque senão o investigador não vai fazer. Uma coisa é uma indústria farmacêutica que pode pagar. Seguro que o investigador tem que ter de responsabilidade civil se morre alguém a fazer alguma intervenção que ele está a fazer. Este seguro é muito difícil de obter, as empresas farmacêuticas conseguem obter.
Este seguro devia estar no hospital.
Portanto, atividades, portanto, como sugestão de estratégias, custos, portanto, as taxas,
segurança 12 meses
pelas SEICs, seguro, e, enfim, há outros aspectos, legislação de carreiras que incentivem que a pessoa beneficie de ser investigador, está a ver o género, portanto, na progressão da carreira. Portanto, há várias outras vertentes.
Por último, tentar responder à questão dos 12 meses em relação ao follow-up que é feito aos doentes para além do término do ensaio clínico. O que é que acontece? Como é que isso é feito? Isso normalmente está contemplado no próprio contrato com o centro de investigação, vai com o acordo financeiro. Porquê é que há circunstâncias que obrigam a que o prazo de cobertura, digamos assim, do seguro, caso aconteça alguma coisa em termos de follow-up por questões de eventos adversos ou outras, se estende para além dos 12 meses? Isso tem a ver com o perfil do medicamento que está a ser estudado e, portanto, pode haver necessidade, em função daquilo que se sabe num dado momento em relação a um medicamento, que esse prazo seja extensível para além dos 12 meses. E se isso for assim, isso vai contemplado no próprio contrato que é assinado com o hospital ou com o centro, e essa mesma documentação consta e essa cobertura consta da apólice de seguro que é submetida à SEIC e às restantes entidades no momento da definição do protocolo. Não sei se fui claro.
Que o doente participante não concorda com o valor da indemnização, isso não pode ser um como não foi antecipada. Repara, o facto de eu dar autorização para participar no estudo, onde está tudo isso contido, não pode renunciar aos seus direitos e aos direitos em termos de indemnização civil. E, portanto, o facto de os senhores terem, em termos de contrato, dizer que o prazo é mais longo, se ele diz que é 12 meses e é ele que compete a prova, ele está a ser prejudicado judicialmente quando recorrer a juízo para fazer valer os seus direitos.
Aí está uma altura que a Comissão de Ética faz sentido fazer uma avaliação e dar uma proposta em relação a isso. Lá está um assunto onde a ética faz sentido intervir. Ainda só uma última, se calhar, deputada. Alguns tópicos só que a deputada Conceição levantou. Sugestão da publicitação de estudos em curso num portal. Isso foi falado na PNEC, nunca aconteceu. Isto já existe há muitos anos nos Estados Unidos, chama-se clinicaltrials.gov. Portanto, é a prática comum. Nós já gritamos com isso há tantos anos e nós, em PIF, já tivemos que fazer um portal de ensaios clínicos. Mas depois, pronto, ultrapassamos as pessoas e não queremos. Está previsto para este registro nacional, para este RENEC, que tenha tudo, seja uma plataforma de submissão, mas também uma plataforma onde os ensaios estejam colocados e consiga fazer várias funcionalidades. À semelhança de Inglaterra. Se nos puserem a nós a fazer, garanto-vos que tem isso a funcionar em 6 meses.
Por último, a última questão que colocou, que tem a ver com em relação a potenciais participantes que não estejam em condições de poder dar o seu acordo para entrar no protocolo. Há um documento que é obrigatoriamente aprovado pela SEIC, e aí sim acho que é uma competência da SEIC, que é o que se chama o consentimento informado. Ou seja, e quando... por critério no documento do que é o consentimento informado, vem espelhado as situações em que o doente não tem condições para dar o seu acordo, tem que haver um tutor, um responsável legal, devidamente habilitado, para o poder fazer em seu nome. E isso é normal que acontece em todo lado.
Não interrompa, senão nunca mais terminamos esta audição.
Percentagem de revogação dos ensaios clínicos por parte dos participantes, a taxa de abandono dos candidatos à Conceição, eu não tenho noção de números certos, mas é variável de ensaio para ensaio. Se tiver um ensaio mais cruento, mais agressivo, depende da situação. É natural que a pessoa se aborreça, saia.
Em média, a percentagem de doentes que abandonam um ensaio é entre 20% a 50%.
Isso é muito... Abandonam depois de estarem incluídos e a funcionar? Ah, eu acho isso imenso. Eu nunca tive abandonos desses. Abandonos para aí dos 5%.
São as médias, não é? Médias, sabes que é uma questão. A nossa experiência pessoal vale o que vale.
Desculpa, mas a intenção é esclarecer os senhores deputados e não possam entrar também aqui em diálogo. Há mais alguma questão ainda por responder?
Pois eu penso que, da doutora Paula, compatibilização das medidas propostas que estamos, no fundo, a propor com a salvaguarda do doente, não tem interferência com a salvaguarda do doente, portanto, todas as medidas que propomos não têm interferência. São tempos, os tempos que propomos encolher são tempos que, perfeitamente razoáveis, como o doutor Titónio explicou, um protocolo vê-se numa tarde. Mas vê-se, nós víamos às vezes 6 protocolos para escolhermos o estudo e víamos nas mesmas perspectivas, claro que não com aquela profundidade que a SEIC vê, mas, portanto, é perfeitamente fazível. Não há qualquer questão em relação à salvaguarda do doente, inclusivamente todos estes ensaios são aprovados, e repito, em comissões de ética europeias. Portanto, não está a haver uma França, uma Alemanha, uma... enfim, os outros países que normalmente são participantes nestes ensaios. Não há o hábito de haver chumbos, de reprovações pelas comissões de ética nos ensaios clínicos multinacionais hoje em dia. Há muitas regras e as coisas estão tão regulamentadas que ninguém se arrisca a submeter algo que possa ter chumbos. Aqui há 12 anos atrás, quando eu estive noutra empresa, em que eu lhe falei naquele caso, foi um caso específico, não era habitual.
Se as perguntas dos senhores deputados foram respondidas de maneira satisfatória, eu assim espero. O nosso desejo é que esta audição possa vir a contribuir para que esta nova proposta de projeto de lei possa, de facto, vir a ser um documento que promova a execução dos ensaios clínicos em Portugal e que faça realmente virar uma página que tem sido, eu diria, triste na investigação clínica em Portugal e que possamos, de cabeça erguida, passar a ter um país
com uma boa investigação clínica, com um bom historial de desenvolvimento, do qual nós nos orgulhamos e que possamos defender. Agora, como pessoas de empresa, eu posso dizer que Portugal é o meu país, onde se executam excelentemente ensaios clínicos e com extrema competitividade, e não ter que explicar que não se conseguiu porque, não se conseguiu porque, não se conseguiu porque. Portanto, o nosso desejo é que realmente Portugal possa brilhar a nível da Europa, a nível de internacional, e que isso possa ser a conclusão deste documento com as melhorias efetuadas e possíveis.
Muito bem. É algum sinal, Sr. Deputado?
Confirmar que nos vão enviar então propostas de alteração, é isso? Ok. Muito bem.
Bom, penso então que temos a nossa audição terminada. Eu queria muito agradecer obrigada. A disponibilidade da Associação e, de facto, este conjunto de informação vasta que aqui nos trouxe, a vossa opinião em relação a esta matéria, e aguardamos, não só por esse conjunto de documentação que aqui referiu, como também, naturalmente, pela apresentação que pedimos que nos possam deixar, porque são elementos que ajudam ao nosso trabalho. Muito obrigada. Obrigada.